Boa noite. Vou dar início então à nossa sessão. Não sei se os colegas estão atrasados. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os elementos da bancada. Boa noite ao público em geral. Vou começar pelo expediente do dia. Temos uma substituição da bancada do PSD, pela Dona Patrícia, que vai ser substituída pelo Celso Oliveira, que ainda não está presente. Vou mencionar também os e-mails que foram recepcionados. Um deles foi da bancada do PSD, no dia 22 de agosto. Vou passar a citar. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, no seguimento da convocatória para a próxima Assembleia de Freguesia, datada para o próximo dia 16 de setembro de 2024, pelas 21 horas na ilha, manifestamos total desagrado pelo facto de mais uma vez ter sido agendada para uma segunda-feira. Como sabe, sempre solicitamos, de forma cordial, que as sessões da Assembleia de Freguesia sejam agendadas às sextas-feiras. Inúmeras vezes o nosso pedido foi recusado. Fomos sendo tolerantes, aceitando as suas justificações, que normalmente se devem, ora com problemas de agendamento da Sra. Presidente da Assembleia, ora com problemas de saúde. Problemas na agenda são transversais e a todos, e daí a necessidade de nos organizarmos de acordo com os nossos compromissos. Problemas de saúde, infelizmente, acontecem. A bancada do PSD lamenta e deseja rápidas recuperações da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, esperando que não seja nada de grave. Desta forma, solicitamos que a data da próxima Assembleia de Freguesia seja alterada para uma sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Na impossibilidade da Sra. Presidente dirigir os trabalhos, invocamos aqui o ponto 2 do artigo 11 do regime da Assembleia de Freguesia, que permite a substituição da Presidente nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro secretário e este pelo segundo secretário. Se tal pedido não for aceito, informamos que a bancada do PSD não marcará presença na Assembleia de Freguesia no dia 16 de setembro de 2024, pois entendemos que uma Assembleia de Freguesia numa segunda-feira à noite, dia de trabalho, não serve aos superiores interesses da população. Vou passar a citar o e-mail de resposta. Excelentíssimos senhores membros da bancada do PSD da Assembleia de Freguesia, confirmo a recepção do vosso e-mail acerca da data proposta na próxima Assembleia de Freguesia, Freguesias de Guieira e Mata Morisca. Como é do vosso conhecimento, é da competência da Presidente da Assembleia de Freguesia a convocatória das sessões ordinárias e extraordinárias de acordo com o ponto 1 da alínea A do artigo 14, competências da Presidente e Secretário da Lei nº 75/2013. Não obstante, apesar de não estar explícita a pretensão no e-mail recebido, é do vosso conhecimento que sempre existiu abertura para a marcação de sessões para as sextas-feiras, em períodos pós-laboral, pelo que é facto que uma larga maioria das sessões se realizaram neste dia durante o presente mandato. Voltando às razões apresentadas anteriormente, não sendo possível realizar a próxima a uma sexta-feira por razões de saúde, tomei a liberdade de informar, com um mês de antecedência, que a próxima será realizada a uma segunda-feira para que os membros possam planear atempadamente. Informo que não existe qualquer obrigação legal ou regimental do dia em particular e, como é do vosso conhecimento, existe uma grande diversidade de práticas das assembleias de freguesia no nosso município. Compreendo que o dia da semana nunca compreende unanimidade, visto que vários membros da Assembleia de Freguesia também possuem responsabilidades laborais ao sábado, e não apenas de segunda a sexta. Agradeço desde já a vossa compreensão. Adicionalmente, não tendo sido apresentado um motivo de força maior que obrigue a substituição da Presidente da Assembleia de Freguesia, agradeço a vossa sugestão, mas entendo que o serviço à população é a realização da sessão ordinária durante o mês de setembro, conforme o ponto 1 do artigo 11 da Lei 75/2003 em vigor. Sobre a tomada de posição apresentada, não deverá haver pronúncia no sentido da liberdade do Estado Democrático, remetendo para o normal funcionamento institucional previndo o regime jurídico das autarquias locais. Em relação a isto, eu não fiz alteração, porque eu vou ter uma intervenção cirúrgica, não que eu tenha que justificar, mas vou ter uma intervenção cirúrgica na quinta-feira, e não sei o tempo de recuperação que vou ter, e segundo as minhas obrigações como Presidente, tomei a liberdade de fazer a sessão hoje para poder fazer os meus encargos como Presidente até à data da cirurgia. Passo então agora ao ponto de aprovação da ata. Não sei se alguém quer intervir em relação ao ponto. Posso pôr a ata à aprovação? Quem vota contra? por favor. 6, por favor. Abstenção. Ok. Temos 3 abstenções do PSD. E 3 PSD. 1 PS. 5 do CRIT. A ata fica aprovada. Passo então para a intervenção do público e dos membros da Assembleia. Do público, alguém se quer inscrever? Cidália Rolo. Mais alguém quer intervir? Passo então a palavra à senhora Cidália.
Está. Boa noite a todos. A minha intervenção vai ser rápida e é apenas para o Executivo. Portanto, a AMAG foi contratada pelos feirantes por causa de falarmos sobre a feira, sobre o local da feira. Tivemos uma reunião que depois foi solicitada também aos membros da Assembleia para participarem. Portanto, participou um do PSD. E mandamos um mail para o Executivo para podermos fazer uma reunião conjunta com os feirantes e também a AMAR. Não tivemos resposta, não sei se foi recebido o mail ou não. Estamos a aguardar, eles estão a perguntar, a mim principalmente, quando é que é a reunião, eu não sei o que é que é responder. Só estou à espera disso. Está bem, pronto, era só esta questão. Obrigada.
Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Então, muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Srs. Secretários da Mesa, caros membros da Assembleia, Executivo da Junta e o público aqui presente, boa noite a todos. Eu confesso que não vejo muita televisão, mas hoje, curiosamente, tive alguns períodos a ver a lamentável situação em que o país se encontra com os incêndios. E não poderia deixar de deixar uma palavra de solidariedade para os nossos conterrâneos, porque somos todos do mesmo país e não é preciso haver um fogo com tamanhas consequências ao lado das nossas casas para nós nos sentirmos e para sermos solidários uns com os outros. Infelizmente tivemos vítimas mortais no país. Foi arrepiante ver aquilo que estive a ver hoje à tarde e, portanto, uma palavra de solidariedade para todos aqueles que, direto ou indiretamente, sofreram com a tragédia. Eu, muito honestamente, respondendo à Cidália, o que eu quero dizer em relação a este assunto, que foi um assunto que foi tornado mediático. Eu tenho que ter cuidado com os termos, porque o mercado é um assunto ao qual nós ligamos bastante, ao contrário daquilo que se disse, daquilo que se escreveu, daquilo que se insinuou, daquilo que se conspirou, aproveitando sabiamente um momento muito oportuno e que naturalmente tem muito interesse para algumas pessoas. Ao contrário daquilo que se promoveu, é importante dizer aqui 3 ou 4 notas prévias. O mercado da guia tem mais de 60 anos. Nós fazemos a gestão do mercado bissemanal e fazemos 10 de setembro. Eu não sei se algum anterior executivo chegou a abordar o assunto desta forma, mas nós temos um elemento do executivo que tem uma ou duas competências próprias e uma delas é essa. Chama-se Marco Carreira, está à minha esquerda, tem feito a esse nível um trabalho incrível, usando dias de férias que não tem que o fazer, já o referi algumas vezes, para garantir o bom funcionamento do mercado. Para além do mais, dizer também que o mercado bissemanal tem efetivamente dias menos bons, com menos feirantes do que aqueles que nós gostávamos de ter, mas através da ação do Marco tem tido sempre uma proximidade que eu não sei se havia antes. Não estou a dizer que não havia. Tenho as minhas dúvidas, que também são legítimas. E, portanto, isto é um assunto que nos é caro e que custa depois ver aquilo que é escrito, ouvir aquilo que é dito. Mas pronto, eu percebo que tenha que haver determinados tipos de posição que vão contra aquilo que é a nossa lógica, contra aquilo que para nós é a nossa justiça e, portanto, essa habilidade, infelizmente, a política tem destas coisas. Relativamente à ação que foi desenvolvida, eu não sei se por intermédio da AMAG, se por ação dos feirantes, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não há de ter havido nenhum feirante com quem a Junta não tenha conversado previamente. E se houver, que venha falar connosco. Porque se numa primeira fase, e assumo aqui, foi o Marco que teve essa tarefa, sobretudo quando iniciámos as obras do Largo do Rocio, numa segunda fase, quando tivemos que transitar o local para a escola, para se poder preparar a festa em honra de Nossa Senhora da Guia, eu próprio fui ao local e falei com todos. Com todos. E posso lhe garantir que tivemos um feirante, que eu, por motivos óbvios, não vou falar do nome dele. Houve um feirante que manifestou um desagrado de forma um bocado mais veemente. De resto, só falei com gente compreensiva, capaz de falar, capaz de compreender esta alteração transitória e disponível para conversar connosco, como sempre fizemos. E, portanto, não menosprezando a ação da associação e não querendo aqui de todo, e quem me conhece sabe que eu sou honesto, não querendo aqui de todo pôr em causa o papel que cada um tem aqui, a mim parece-me que a associação assumir esse papel de agendar uma reunião com os feirantes à revelia da nossa junta de freguesia, para não dizer coisas más, que eu não quero isso, é no mínimo irrefletivo, é no mínimo arrogante e é no mínimo quase que prepotente. Porque em momento algum, na minha opinião, nós nos devemos ultrapassar ou fazer sobrepor às competências que são próprias da nossa junta de freguesia. E na minha opinião, muito honestamente, foi isso que acabou por acontecer. E portanto, posto isto, eu li essa comunicação. Essa comunicação trouxe atrás dela algumas sugestões, como se andássemos aqui a salvar o mundo e a fazer o papel do bom samaritano. Contudo, e atendendo àquilo que disse até agora, e tendo em conta que essas conversações e essas negociações e essa proximidade já havia sido assegurada pela Junta Freguesia, não me parece nem a mim, nem ao Marco, nem a nenhum elemento deste Executivo, que haja necessidade de darmos alguma sequência a esse trabalho que, na nossa opinião, extrapola aquilo que é a ação da Associação. E, portanto, agradecendo a intervenção e relativamente a esta matéria, não me apraz dizer mais nada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo, então... Desculpe. Não. Passo às intervenções dos membros da bancada. Alguém quer falar? Sr. Pedro Dias? Fátima? É só? Passa a palavra então ao Sr. Pedro Dias.
Muito boa noite. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento todos os presentes. A minha intervenção vai no sentido do mail que a Sra. Presidente falou e, portanto, relativamente à data da Assembleia, portanto, ser no dia de hoje, tivemos a oportunidade de falar isso pessoalmente nas tasquinhas, percebemos a situação da Sra. Presidente, o qual já tivemos o cuidado de desejar que tudo corra bem. Este é um voto muito sincero, acredito, sabe que é de verdade. Qualquer das formas, aquilo que nos interessa era, o intuito do nosso e-mail foi salvaguardar os interesses das pessoas, portanto que a Assembleia de Freguesia fosse realizada uma sexta-feira. Por dificuldade de agenda, como vimos, houve uma substituição, houve dificuldade de alguns membros em estar a horas, houve membros que tiveram que alterar as suas agendas para poder estar aqui hoje, porque depois também é uma verdade que as substituições nem sempre são fáceis, porque depois os membros que estão a seguir também têm as suas vidas e não têm total disponibilidade. E, portanto, aquilo que eu gostava aqui de dizer era que nós enviamos um e-mail a solicitar a alteração da data, sugerimos uma data, que foi de sexta-feira, portanto, da próxima sexta-feira, 20 de setembro de 2024, ao qual, portanto, o e-mail que nós recebemos e que esperávamos receber era de uma, que nos solicitassem também, ou que nos apresentassem uma solução, uma data alternativa. Aquilo que eu gostava de, portanto, de dizer é que depois, em resposta a esse e-mail, eu recebi um e-mail, penso que foi uma vez que ele foi enviado para dois e-mails, penso que foi a Sra. Presidente que respondeu, e portanto entendemos isto um pouco como uma aula jurídica, e não era esse o objetivo, e eu acho que evocou aqui algumas leis, alguns pontos, mas eu penso que aquilo que é importante é aquilo que vem no regimento. Foi o que nós evocámos. E, portanto, esse diz que há a possibilidade de substituição da Presidente da Assembleia de Freguesia nas suas faltas e ou impedimentos. Portanto, temos os dois secretários e, portanto, é assim que o regimento manda. A minha pergunta é simples. Há algum motivo para não substituir, que não se possa proceder à substituição da Sra. Presidente da Assembleia por dois dos secretários, ou por um dos dois secretários que têm competência, na nossa opinião, qual o motivo que leva a que a Sra. Presidente não possa ser substituída e nós tenhamos que ser nós sempre a substituir? Portanto, sempre que há alguma solicitação de alteração de data, teremos sempre nós a ter que proceder a essas substituições? Ou se a Sra. Presidente não acredita na competência dos seus secretários e quer ser mesmo você a presidir às sessões? Nós, da nossa parte, entendemos que se o regimento permite essa substituição, portanto, num caso impeditivo, e depois refere aqui que são casos excepcionais, que a Sra. Presidente que deveria ser substituída, portanto, estamos a falar de questões de saúde. Penso que se trata de um caso excepcional. Na nossa ótica, acho que se trata de um caso excepcional. Portanto, era só esta a pergunta, se não há possibilidade de substituir mesmo a Sra. Presidente, porque, portanto, o regimento permite e acho que poderia ter sido feito e não andarmos sempre nós a fazer essa alteração. E depois, por último, perceber que, como nós dissemos, à segunda-feira acaba sempre por ser um dia difícil, as pessoas não aderem tanto e, portanto, temos aqui, neste momento, três cidadãos que eu vou cumprimentar. Obrigado por terem vindo. Tínhamos quatro, mas o Sr. Presidente Junta já expulsou um, digamos assim, com todo o carinho, Sr. Presidente. Mas é a verdade. Tínhamos quatro, expulsou um, neste momento temos três. E esperamos que se aguentem até ao final da sessão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Pedro. Passa a palavra à Sra. Fátima.
Cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia. Antes de começar, eu tenho pena que não tenham deixado a Dona Cidália responder. Compreendo que esteja no regulamento, mas temos tão poucas pessoas, acho que não teria feito mal ela ter respondido. De qualquer forma, vou passar à minha intervenção. Começo apenas por manifestar a minha preocupação relativamente à gestão das atividades essenciais de manutenção nos nossos espaços públicos. Como já tive a oportunidade hoje de referir ao Francisco e de falar de algumas situações, a limpeza das vermas e dos cemitérios tem sido muito irregulares, em alguns casos ineficaz, e são questões que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Temos algumas ruas onde é muito difícil já circular em dois carros. Os carros têm que ir exatamente no meio da estrada, porque tem mato dos dois lados das vias. Em segundo lugar, gostaria de perguntar se já tem algum balanço sobre a atividade da FAGO. E também queria apenas perceber se havia algum desenvolvimento concreto nos dois processos que nós tivemos, se calhar considerados os mais importantes até ao momento, que têm a ver com a Luziaves e com a desagregação de freguesias. Pronto, a minha intervenção tem apenas o objetivo de tentar perceber, de incentivar o diálogo, porque efetivamente nós acabamos por ter pouca informação. É basicamente isso. Obrigada.
Obrigada, Sra. Fátima. Passo a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Antes de mais, boa noite. Eu sou da Sra. Presidente, cumprimentado a todos, e desculpa pelo atraso. Quando cheguei, aquilo que me apercebi é que o Sr. Presidente já vai responder à Cidália relativamente ao assunto da reunião dos comerciantes. Nós, a Assembleia de Freguesia, recebemos um e-mail que nos chegou para participar nessa reunião, e como sabe, Sr. Presidente, eu informei-o que ia a essa reunião. Disse que quem tinha convocado essa reunião, que era a Junta de Freguesia, mas se houve o convite, eu fui perceber o que é que de facto estava a passar e o porquê daquela reunião. E aquilo que eu me apercebi quando cheguei foi o Sr. Presidente estar a dizer que tinha falado com todos, que estavam todos satisfeitos. Aquilo que foi dito naquela reunião pelos comerciantes, todos que lá estavam, e eu fui lá, está ali a Telma que estava presente, eu fui lá, só coloquei uma questão. Sou presidente de junta, articulou com você, está tudo certo? E olha, sou presidente. Todos disseram que não. E isto é a verdade dos factos. Por isso, recomendo que fale com eles, porque eles não lhe possam dizer uma coisa à segunda e outra à terça, se foi o caso. Mas só para dar este testemunho, porque como eu lhe tinha dito, ia lá e fui, e não vi os comerciantes contentes. Se me perguntarem se o sítio é o melhor, eu tenho a minha opinião, também acho que não. Existem outros sítios na guia que se possa fazer um mercado, nomeadamente no largo da GNR, que se calhar é muito mais fácil do que naquele sítio, até para que as pessoas possam ter onde estacionar. Mas pronto, mas isso cabe à Junta de Freguesia a resolverem, porque aquilo que no vosso mandato, aquilo que vocês venham a fazer, é iniciativa vossa e tem que prestar contas por isso e a responsabilidade é vossa. Por isso, quanto a isso, deixo aqui a minha opinião e o meu testemunho, porque fui lá e de facto houve uma senhora até, uma comerciante, que disse que não tinha falado consigo. Eu disse, mas eu disse, e até uma tal aí, testemunho, e eu disse, tá, falei com os presidentes, nós vim para aqui e vocês agora estão a dizer, e ela, pronto. Têm a opinião delas, tiveram a posição delas e quem estava, que estava muita gente, eu por acaso estava a pensar, estava a fazer conta, estavam lá 4 ou 5 pessoas e aquilo se calhar estavam lá mais 30 pessoas, por isso. As que lá estavam ouviram, por isso não estou aqui a dizer nada que não seja verdade. Pronto, relativamente aqui à Assembleia de Freguesia, que o companheiro Pedro Dias já disse à Sra. Presidente o que tinha que dizer, que é a nossa opinião, da nossa bancada. E eu reforçar uma coisa, que é em todos os executivos, em todas as freguesias, em todos os conselhos, assembleias municipais, assembleias de freguesia, seja o que seja, até na Assembleia da República se pode substituir o Presidente. Por isso, aqui lamento mesmo não haver essa abertura. E o Sr. Presidente, com esta atitude, não se quer substituir, pronto, ou seja, é passar quase um atestado aos seus secretários. E por isso, nós conhecemos, sabemos, como o Pedro dizia há pouco, tem competência, tem ao seu lado quem já o fez e fez bem. Por isso, acho que agendar as reuniões para a sexta-feira, como nós já tínhamos falado aqui, era de bom senso. E depois, quando me dizem, seja a sexta, seja a segunda, não há, ou seja, legalmente não há nada que diga que tem que ser à sexta, ou à segunda, ou à terça. O facto é que nós temos aqui, olhamos, e as pessoas não vêm à Assembleia. Porquê? Porque também não são informadas. e eu ando neste é o segundo mandato a pedir à Junta de Freguesia que faça essa informação para que as pessoas possam saber e possam participar, que é uma coisa que as pessoas devem participar e podem participar, e depois as Assembleias de Freguesia são feitas e ninguém se apercebe que as Assembleias de Freguesia são feitas. Por isso, se é aquilo que vocês querem continuar a fazer, também já não falta muito até ao final do mandato, portanto também já não é agora que devem fazer. Depois, Sr. Presidente, dizer-lhe que as pessoas do grupo mandaram-me um recado para si, que é dizer-lhe obrigado, porque em muitos anos de freguesia é a segunda vez que antes da festa a aldeia não é limpa. E por isso,
Sr. Presidente,
sim, eu estou a falar consigo, se não está para me ouvir, diga logo, é para o Rui Cala, desliga o microfone, eu calmo, isso não tem problema nenhum. Mas voltar-lhe a dizer que as pessoas do Grou deram-me esse recado, porque realmente, sabendo que há festa num fim de semana e não ter a preocupação de limpar as ruas, ou seja, já não digo a aldeia toda, mas pelo menos a zona à volta da festa, que foi aquilo que algumas vezes se fez por não haver recursos. Isto é, não se fez coisa nenhuma, sabendo vocês, porque havia licenciamentos para o fogo de artifício e tudo, e por isso aquilo é um atentado, aquilo que se permitiu que se fizesse ali. É uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Mas também já vinha sendo normal, porque já na Foz, quando foi as cerimónias religiosas e outras aldeias, fez a mesma coisa, por isso também não é novidade. Se calhar se foi para não limparem num lado, não limparem no outro, fizeram bem. Depois, Sr. Presidente, vou esperar que o senhor faça a sua intervenção e depois volto a falar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Rui Cássio. Sr. Luís.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, Sr. Presidente, já que nós estamos numa época de fogo, eu sei que a União de Freguesias foi das pioneiras na criação da Unidade Local de Proteção Civil e, naturalmente, só para recordar, eu sei que os procedimentos não são... Existe uma equipa alocada e formada e há um planeamento sobre como agir. Só se pudesse partilhar também com a Assembleia, visto que estamos numa situação que podemos... espero que não, naturalmente, mas que podemos ter aqui, só partilhar um bocadinho sobre o que é que está planeado, como é que funciona a Unidade Local de Proteção Civil, até para percebermos agora, para podermos informar aqui à população sobre que planos de prevenção existem. Obrigado.
Obrigada, Sr. Luís. Eu vou, antes do Sr. Presidente falar, eu vou responder ali ao Sr. Pedro Dias e ao Sr. Rui Acácio. Em relação às substituições, eu não tenho qualquer problema em ser substituída. E segundo diz aqui o nosso regimento, a Presidente da Assembleia pode ser substituída quando tem um imprevisto à data que está marcada e não pode comparecer. No momento em que a data está marcada e eu não tenho nenhum imprevisto até essa data, não vou pedir substituição. Pronto, não seria ético da minha parte marcar uma data de uma Assembleia para uma data que eu sei que não vou poder comparecer e no dia 20 eu estarei internada. Portanto, eu expliquei a situação, queria fazer a Assembleia após o início das aulas para o Sr. Presidente poder dar o feedback do arranque do ano letivo e ter timing para mandar ou tratar de minutas até ser intervencionada no dia 19. Fiquei com os timings aqui um bocadinho encurtados. Em relação à Assembleia ser uma segunda-feira, nós por acaso já fizemos as segundas, as quartas e as sextas. E o dia que nós tivemos mais gente no público, por acaso foi uma quarta-feira. E como eu vos disse, no dia das taxinhas que tivemos a falar, falei com o Sr. Pedro Dias e com a Sra. Fátima, eu disse que as próximas Assembleias até tencionava que fossem a meio da semana, à quarta-feira. E é isso que eu tenciono fazer. Pronto, quem quiser comparecer, às quartas-feiras, acho que é meio da semana, nem é à segunda, que é logo a seguir aos fins de semana, nem é vésperas de fim de semana, acho que a quarta-feira, mesmo para quem tem atividades, é um dia que eu acho que será acessível para toda a gente. E sendo avisados antecipadamente, acho que toda a gente se pode organizar. Eu própria também podia ter um imprevisto e ter que ter uma substituição hoje, e não tenho qualquer problema nenhum nisso. Eu marco uma data antecipadamente, eu até aviso um mês antes, que normalmente faço isso por ética e por organização de toda a gente, e eu respeito a toda a gente aqui da bancada, eu própria poderei ter um imprevisto do momento em que marco essa data. E não a vou alterar se não puder comparecer, vou pedir substituição. Agora, em relação a enviar por correio, eu vou falar aqui com o Executivo e também não há qualquer problema. Por isso, simplesmente, isso deixou de ser feito já no mandato anterior. Pronto. A nível dos editais, eles são colocados nos pontos específicos, como eu vos disse, de passagem, onde as pessoas têm essa informação. Nas redes sociais, eu sei que, se calhar, aqueles dois senhores que estão ali sentados não têm redes sociais. Alguém lhes disse que havia assembleia hoje. Não é? Agora, também há muita gente que não sabe ler. Há editais que caem na caixa do correio e as pessoas também não sabem ler. E por aí também é uma questão de bom senso. Mas eu vou fazer essa questão ao Executivo. Se não houver qualquer problema, às próximas assembleias nós enviamos os editais por correio e não há qualquer problema. Vamos ver se depois temos mais afluência ou não. E informo desde já as pessoas que estão presentes que as próximas assembleias eu tenciono fazê-las às quartas-feiras, porque acho que o meio da semana é ótimo para toda a gente. Pronto, nem é no início, nem é no final, tendo em conta as atividades desportivas, quem tem filhos, quem tem familiares, que vêm de fora, acho que até um dia que dá para toda a gente. Espero ter respondido à vossa questão. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Epá, oh Pedro, eu não querendo alimentar assuntos que não sejam do interesse desta Assembleia, eu vou só considerar que foste infeliz no facto de teres dito que eu tinha expulso alguém aqui desta sala. Lamentável o comentário, e não vou qualificar de outra maneira, por respeito também às relações que temos de amizade, porque acho que não há necessidade nenhuma. É que nem é política, nem é técnico, nem é... não é nada. É só desagradável. E se eu, no dia em que estiver aqui, não puder responder com a minha liberdade de pensamento, então não estou cá a fazer nada. E segundo, se eu, em qualquer sítio onde esteja, onde estiver, a minha reação, um comentário qualquer menos favorável, for ir-me embora, eu não estou em lado nenhum, nunca. Portanto, nós, quando temos à vontade para falar, também temos que saber ouvir. Se há pessoas que não sabem, isso ultrapassa. Pronto, agora, eu não expulsei ninguém, graças a Deus tive uma educação que considero eu que foi equilibrada e fez-me saber estar nos sítios, quer públicos, quer privados, e portanto, pá, lamento sinceramente o comentário que tu fizeste. Relativamente à Fátima, a manutenção dos espaços públicos é um problema que temos para resolver, que nós assumimos desde sempre, praticamente em todas as assembleias. Não é próprio da nossa freguesia, mas nós também não temos que andar a olhar para as freguesias vizinhas, sabemos os problemas que temos internos. Trabalhamos muito diariamente para os conseguirmos debelar. Infelizmente, as condições que temos e os instrumentos que temos ao nosso dispor hoje e neste período do ano em concreto, que é o período de pós-festas, não são as melhores. Sabemos que temos que melhorar o nosso serviço. Em paralelo com isto, tivemos no último mês 4 baixas de pessoas importantes para o nosso serviço de limpeza urbana. 3 que se reformaram e 1 que vai ter uma baixa de longa duração. Um deles era o senhor do trator, que, como calculas, fazíamos um trabalhão. E é daquelas ausências que se nota bastante. Felizmente já conseguimos repor esse recurso humano. Está em marcha a reposição dos outros, ok? Como calculas, não é fácil conseguirmos recursos humanos para trabalhar neste tipo de funções, que, apesar de serem funções nobres, não há efetivamente muita mão de obra. As empresas privadas também notam precisamente isso. E, de facto, como deves calcular, nós que andamos na rua todos os dias sentimos muito isso. Sentimos muito isso. E não gostamos de ver. Mas vamos continuar com o nosso planeamento, com o nosso trabalho, para garantir que, doravante, agora com a calmia no crescimento das ervas, possamos voltar a pôr a freguesia bonita e asseada como queremos. Relativamente ao balanço da FAC, fizemos na última Assembleia, não sei se te recordas, é uma das informações do Presidente fiz, o balanço da FAC, e portanto estará na ata. Não sei se queres que eu me alongue muito mais, mas seria estar a repetir aquilo que já dissemos na última Assembleia. Percebo que se calhar a pergunta possa estar relacionada com o facto desse item não estar no edital, mas não está no edital por esse motivo, porque já tivemos a oportunidade neste fórum de fazer essa explicação. Quanto à Luz e Aves e ao processo de agregação, nem num assunto nem no outro temos novidades, e como sabes estamos em cima do assunto e fazemos estas perguntas a quem direito sistematicamente. Relativamente às questões relacionadas com o membro da Assembleia, Rui Acácio, nos veio aqui falar do mercado e da limpeza no Grou. Uma vez que estive agora a falar da limpeza, disse só ao Rui que o Grou foi limpo, eu penso que não foi há muito mais de 3 meses. Há 3 meses... O Chico está a dizer que foi há menos, não interessa. Mas dizer-te só que... sim, porque eu estive lá, Rui, eu estive lá, eu acompanho, eu estive lá. Eu sei quem é que lá esteve. Eu sei quem é que lá esteve. Eu sei quem é que lá esteve. E nós não limpamos, eu já te dou a palavra. Nós não limpamos para as pessoas nos virem bater palmas, nem dizer obrigado. Mas acredito que essas pessoas, quando mandaram obrigado por não estar, sejam amigos, também não disseram obrigado quando limpamos. E, portanto, isso faz parte do nosso dia-a-dia, da ligação que nós temos que ter com as pessoas. As contingências que temos com as nossas equipas de trabalho, como expliquei à Fátima, nesta fase, não nos permitem andar a limpar aglomerados urbanos ou localidades de 3 em 3 meses, coisa que nem nós, nem nenhum executivo que passou por esta Junta de Freguesia conseguiu fazer. Relativamente às questões do mercado, chegaste atrasada, tinha feito essa explicação à Cidália, contrariando aquilo que era a intervenção dela em relação à falta de proximidade e de comunicação com os feirantes. E há uma coisa que eu tenho que dizer em relação a esta matéria. Eu não sei se tem muita gente, nem se tem pouca gente. Queria só fazer-te esta pergunta, só por curiosidade. Tiveram lá os peixeiros? Rui? Sim. Tiveram?
Uma senhora.
Pronto. Dar-te só nota que isto não é para ficares aí todo enervado comigo. Nós vamos fazer 50 anos, fizemos 50 anos do 25 de Abril. E o 25 de Abril teve coisas boas, mas também tem os seus anotamentos. Tem as suas anotações também. A coisa boa é que nos deu liberdade para nos exprimirmos. Pá, a coisa, por inerência, que eventualmente possa ser menos positiva, é que, em função do contexto onde estamos envolvidos, também há malta que diz o que quer. E o que lhes custa bem no momento. Eu pessoalmente não gosto de pessoas assim. Eu pessoalmente não quero nunca ser assim. Mas, de facto, há muita gente que, em função do contexto onde está inserida, vai atrás da maré, digamos assim. Eu creio que estás a perceber o que é que eu quero dizer. Eu só te perguntei isto dos feirantes, dos peixeiros. Porque nós, na Junta de Freguesia, neste processo, uma das reuniões que fizemos, e está aqui a senhora tesoureira, pelo menos estava presente, o Marco também, reunimos precisamente com os peixeiros, preocupados com a questão da saúde pública. Preocupados com a questão do manuseamento dos resíduos do peixe. E, portanto, se eles foram dizer que não reuniram connosco, não é verdade. E vou repetir aquilo que disse à Cidália, que é, o Marco, no primeiro momento, falou com todos individualmente, a primeira reunião que houve, onde eu não estive presente, foi com o Marco a sugerir as várias possibilidades em função de estarmos com o início das obras no Largo do Recio. Foram os feirantes que, recusando a escola primária, preferiram ficar na zona do pó da Praça Fechada, certo, Marco? Todos. E num segundo momento, quando nos solicitaram o espaço da Praça Fechada para a realização das festas da Senhora da Guia, tivemos naturalmente de transitar o mercado, periodicamente, para a preparação do espaço, do recinto e para a realização da festa. Nessa quinta-feira, e o recinto da escola estava cheio de feirantes, eu fui falar com todos individualmente. Não ficou um. É que não ficou um para trás. E, portanto, convido-os todos, aqueles que disseram que nunca tínhamos falado com eles, ou que eu nunca tinha falado com eles, para me virem dizer na frente, se tiverem coragem para isso. E relativamente às questões do Luís, efetivamente, quase que até custa falar sobre isto, que diz que não se deve falar nestas alturas quando as coisas estão a correr bem. Temos efetivamente a nossa unidade local de proteção civil montada. Fomos pioneiros no concelho, não andamos atrás dessa bandeira, mas de facto falaste isso e é uma realidade. Hoje em dia o concelho já está munido de unidades locais de proteção civil. De uma ponta à outra, comunicamos todos os dias e fazemos este trabalho em rede, coordenado pela Proteção Civil Municipal, E temos a nossa carrinha de primeira intervenção, salvaguarda, que periodicamente vai fazer vigilância, como trabalho de prevenção, como estão de resto todas as equipas do Conselho a fazer, mas tudo em articulação uns com os outros. Portanto, um trabalho extremamente profícuo e que até ver ainda não foi preciso ser muito mais do que isto, sobretudo na nossa freguesia. Felizmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Quer falar, Sr. Rui Acácio? Pode falar, Sr. Rui.
Oh, Sr. Presidente, eu por acaso lamento mesmo, e lamento mesmo você não estar lá, porque eu gostava de ver, hein? Eu gostava de ver como é que era. Porque você diz uma coisa, eles disseram outro, que estavam lá, como já vos disse, as pessoas que estavam. Por isso, eu só dei o meu testemunho porque percebi, quando cheguei, que estavam a falar do assunto. Agora, há uma coisa que eu lhe vou dizer. Como você diz, tem liberdade de expressão, os outros também têm. E por isso, eu não... Quando você diz que sabe quem é que lá esteve e não sei o quê... Não, quem é que lá esteve relativamente às limpezas. Você não disse isso, eu não disse. Não, você disse que então, sei lá, sabe quem é que lá esteve no grupo por causa das limpezas, não sei o quê. E quando você começa a tentar levar a coisa para a parte política para se tentar desculparem, isso a mim chateia muito. E por isso tenho liberdade de expressão e por isso lhe estou a dizer também. Agora dizer-lhe uma coisa, mas é mais uma falta de organização. Então se vocês limparam o grupo há 3 meses, não foi há 3 meses, mas eu não vou contar pelos dedos, foi há 3 meses ou há 3 meses e meio. Então se limparam o grupo, ou seja, a freguesia está como está. Mas limpar 3 meses antes do mês de agosto da festa é mais uma má opção. Pois esperava-se e limpava-se mais próximo da festa. E sempre, Sr. Presidente, eu estou nestas andanças há mais de 20 anos e sempre, nos dias antes, junto às festas, aquilo é limpo. E vocês, no vosso mandato, mas podem-se rir à vontade. Porque, ou seja, a vossa falta de capacidade dá para se rirem. Está a perceber? Porque sempre foi assim, sempre, e é assim de todo lado. Podemos não ter meios disponíveis para limpar a aldeia toda, mas pelo menos as imediações, aquilo é feito. E sempre foi feito. E vocês já o fizeram no vosso mandato. Houve alguns que não fizeram, mas já o fizeram. Portanto, eu não percebo porque é que é uma grande bandeira que limparam o grupo há 3 meses. Olha, está bem, se não tem limpo. Depois, outro assunto. A variante que dá acesso à zona industrial não é da responsabilidade de uma empresa. As limpezas. Da 109 à zona industrial. É ou não é? Da 109 à zona industrial. Na frente da zona industrial, a rotunda dá acesso à zona industrial, são os terrenos alugados. Quem é que é aquela responsabilidade daquelas limpezas? É da Junta de Freguesia?
Faz as questões, Sr. Presidente.
Mas já me vai responder.
Respondo tudo a seguir. Só a favor.
Ou seja, agora, se respondeu à Fátima que relativamente à desagregação que não tinha informação nenhuma para lhe dar. E eu pergunto se a Junta de Freguesia não recebeu uma informação de uma petição pública que foi entregue às Juntas de Freguesia que têm processo de desagregação para fazer divulgação pela população para pressionar o Governo para o processo avançar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passo a palavra ao Sr. Pedro. A seguir, Chico, se faz favor.
Sr. Presidente, eu honestamente não tinha nenhuma intenção que ficasse tão irritado com uma intervenção, toda ela, sem qualquer tipo de ofensa à sua pessoa. E, como sabe, se eu tiver que o fazer, se calhar até nem iria fazer, mas não seria aqui, nem tenho esse tipo de personalidade. De qualquer das formas, vou-lhe dizer uma coisa. Também não gostei daquilo que disse. Está alterado desde o primeiro momento em que foi chamada a intervir, as pessoas frontais, as pessoas que dizem aquilo que dizem, no momento, são mais verdadeiras, são genuínas, são íntegras, dizem efetivamente aquilo que lhes vai na alma, aquilo que normalmente representa a verdade. São pessoas sem filtros, não são poetas de palavras bonitas, não são. São pessoas sem filtros. Dizem a verdade e relatam a verdade, sabe? E eu aquilo que lhe disse, em tom de brincadeira, porque neste momento já temos mais cidadãos, ainda bem, em tom de brincadeira foi que tínhamos 4 cidadãos e infelizmente o Sr. Presidente tinha acabado de expulsar 1 e tínhamos só 3, ok? Repara, se há uma intervenção de um cidadão que lhe coloca uma questão, ao qual o Sr. Presidente devia de responder de forma cabal, tranquila, sem qualquer tipo de problemas, e eu vejo logo alterado. Referiu várias vezes o Marco, portanto, talvez fosse o Marco que devesse responder à Cidália diretamente, porque referiu que o Marco, muitas vezes o Marco, e bem e ressalvou, e bem o trabalho do Marco. Agora, se depois a senhora Cidália tenta novamente falar, e aqui reforço também o que a Fátima disse, que acabamos por, quer dizer, nós não podemos substituir a Presidente da Assembleia, mas não podemos contornar o regimento e dar novamente a palavra à Sra. Cidália que pudesse falar, porque temos tão poucas pessoas e poderíamos falar. Qualquer das formas, se a Sra. Cidália se foi embora, se o Presidente interviu, como interviu? Sabe que interviu de uma forma um pouco, digamos, mais irritada. Certo? Eu tenho que constatar daqui que, obviamente, que acabou por ser embora uma cidadã. E deixe-me que lhe diga que ser infeliz, ou um comentário infeliz, como diz, mas infeliz neste caso, eu acho que você deve se sentir infeliz, honestamente, porque depois da sua intervenção, um cidadão foi-se embora. Isso, de facto, reflete aquilo que se calhar devia de deixar com alguma pena, porque depois de uma intervenção, um cidadão foi-se embora. Mas volto a sublinhar, eu não tive intenção nenhuma de ser ofensivo consigo desta forma. Não tive nenhuma intenção. Muito obrigado.
Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Eu, antes de passar aqui ao Francisco, dizer só ao Rui Acácio que a responsabilidade das rotundas de acesso à zona industrial são da Associação de Produtores Florestais de Pombal, por protocolo com o município, efetivamente. E efetivamente também, e quero pedir desculpa à Fátima porque não me ocorreu esse pormenor, efetivamente chegou-nos uma petição pública que assinaremos na semana passada, creio que no final da semana passada, entretanto na sexta-feira tivemos o processo sénior, e que teve o despacho do Presidente para se promover à divulgação, coisa que deve, se não aconteceu ainda hoje, há de acontecer amanhã, creio eu. Relativamente ao Pedro Dias, não vou alimentar Pedro, pronto. Primeiro, se foi sem intenção, se foi sem intenção, eu acredito-me, a deselegância ficou lá na mesma, porque eu ouvi isso e senti que ficou a ideia que eu tinha expulso mesmo alguém daqui e não quis ficar associado a isso, por isso é que eu intervi.
Boa noite. Eu só quero chamar a atenção ao Sr. Rui Acácio, que às vezes diz umas inverdades assim, meio estranhas, porque eu mandei limpar o grou, prevendo que não ia ter possibilidade de lá ir em cima mesmo da festa, 15 dias antes. E até andou lá um rapaz que disse, olha, nós temos com o Rui e ele até nos pagou uma cerveja. Não sei, esses recados que vêm do grou deve ser só de uma pessoa. Mas não sei se as outras freguesias lisinhas também fizeram naquela semana, mas 15 dias antes também não estavam feitos. Se fizeram, foi naquela semana. Se por acaso, a única coisa que podiam ter ficado, umas ervitas na galeta na estrada principal. De resto, outra também falou na Foz. A Foz, todas foram limpas na altura das festas. Pode ter sido não limpo, na altura que as pessoas andavam nas procissões, porque então andámos aí toda a vida atrás, corrimos a freguesia toda, as freguesias todas, atrás de posições, para limpar os caminhos, para não ia passar a imagem de Nossa Senhora. Mas de resto, às vezes.
Obrigada, Chico. Passa então. É assim, se for para falar de valetas, eu acho que este assunto já está mais do que falado. E é assim. Temos muita erva para cortar, é verdade. Mas acho que não vale a pena bater no ceguinho, porque eles já perceberam que tem muita valeta para limpar. E já fizemos duas, eu queria avançar. Mas é assim, se for rápido e que não seja a bater no mesmo assunto.
Pronto. Eu nem lhes vou responder, porque pronto, não vale a pena.
Exatamente.
Mas
Quero dizer ao Sr. Chico que é verdade, sim, senhor, que eu paguei uma bebida aos colaboradores da Junta de Freguesia depois das 5 horas, depois do horário laboral. Que isso não foi os 15 dias antes. Foi sim, porque você primeiro diz que é 3 meses, depois diz que é 15 dias. Então você, eu acho que você não sabe muito bem quando é que manda limpar, fazer os trabalhos. Isso foi sim muito mais atrás. E quando você diz que não sabem se as outras freguesias limparam ou não limparam, era ter ido lá na semana antes e verem. Montra onde limpou. Sempre limpa. Sempre se limpou. É assim que funciona. É assim que funciona. E quando você me está a tentar chamar mentiroso, tem que se pôr em bicos dos pés para o fazer. Está a perceber? Porque
olha,
eu não lhe
não
admito...
Não vale a pena
eu não lhe admito, assinem a ninguém que me chame mentiroso, com uma coisa que eu tenho aqui fotografias que depois vou mandar para a junta.
Olha,
porque eu tenho aqui as fotografias que tirei no dia e tirei as fotografias aos senhores do fogo de artifício na área limpar o parque da escola. Portanto, não venha estar aqui agora numa assembleia tentar dizer que a gente diz umas inverdades. A vossa falta de jeito é que depois dá nisto. Agora vou dizer ao Sr. Presidente que não há justificação, Sr. Presidente, vocês não gostam de ouvir aquilo que é as verdades, mas depois, como também não respondem com alguma arrogância, depois também tem que ser assim. Sr. Presidente, não há razão nenhuma para o acesso, e por isso é que lhe perguntei, da 109 à zona industrial, aquilo está no estado que está. Há uma empresa que está a ser paga para fazer o trabalho. Não é? Os funcionários da Junta não têm tempo. É uma empresa que está a ser remunerada para. E como aquela mais... E isso é preciso ter cuidado, porque às vezes dizemos muita coisa que fazemos muita coisa e depois esquecemos de outras. E isto também é verdade, não é mentira, porque é ir lá e verem. Está bem? E eu não vim para aqui para falar de baleta, Sr. Presidente. Nem derba para cortar. Agora, que a verdade é. E é um serviço que a Junta deve à população. E tem que o fazer. Tem que fazer muito mais. Não faz. Mas este também tem que fazer. Está bem?
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa?
Não, quero só dizer ao Rui que a arrogância que tu falas, enfim, ela é suscitada de alguma forma e normalmente é sempre pelo mesmo.
Muito bem, Sr. Luís quer intervir? Não. Passamos então para a ordem do dia. Ponto número 4. Leitura e discussão da informação do Sr. Presidente da Junta. Passa a palavra, se faz favor.
Sim, Sr. Presidente, hoje... Resumidamente, para dizer a todos os presentes que, em termos de serviços, continuamos com os mesmos serviços disponíveis para a população. Lamentamos 4 funerais desde a última Assembleia, de 21 de junho. 4 funerais na Guia, 2 na Ilha, 2 na Água Formosa e 3 na Mata Morisca. Confeccionámos, desde então, 8.897 refeições e realizámos 8 transportes sociais. Relativamente às questões relacionadas com a saúde, como já tinha transmitido à Assembleia na passada Assembleia, já temos o número de recursos humanos, nomeadamente o número de médicos reposto. Regressamos paulatinamente à normalidade em relação a este importante serviço à população. Quanto aos espaços verdes, Praia do Urso, Parque Verde da Guia, Piscina do Val da Sobreira, falaremos mais à frente. Continuamos com o apoio organizacional à nossa atividade cultural e associativa. Falaremos também sobre a ampliação da zona industrial em termos de económicos, empresariais e industriais. Quanto à ação florestal e limpeza urbana, temos já terminados os 20 hectares das faixas de gestão combustível, realizadas pela Associação de Produtores Florestais de Pombal. Em termos de assuntos relacionados com o desporto, dizer que vamos ter no próximo dia 5 de outubro o famoso Trail do Oeste, uma grande iniciativa que move massas, que tem o propósito de, através de uma atividade desportiva, do Oeste do Conselho, organizada por nós com os nossos parceiros, e aqui aproveitar para dizer obrigado a todos os voluntários que nos ajudam diariamente, e no próximo dia 5 de outubro vamos ter aqui um grande evento, com certeza. Temos reuniões marcadas para este mês para a atividade desportiva do Mar à Serra, uma atividade robusta e que obedece ainda a algum trabalho de planeamento e preparatório. Já falámos um pouco sobre, em termos de proteção civil, da ação da nossa unidade comunidade local. Dar nota também que procedemos ao reforço dos EPIs, dotando assim, com a colaboração também da Câmara, os nossos voluntários dos equipamentos de proteção individual adequados para fazer face ao seu trabalho. Relativamente às questões relacionadas com a responsabilidade social, sustentabilidade e ambiente, dar nota que continuamos com a nossa candidatura para o novo biénio enquanto ecofreguesia. Esta é uma das matérias à qual nós vimos com as nossas estratégias e com os nossos eventos, tentando garantir que em termos de sustentabilidade e em termos ambientais somos cumpridores e somos um exemplo a seguir para os nossos fregueses. É essa a estratégia. A prova disso foi a classificação que os nossos eventos tiveram de eco-eventos, porque de facto cumprimos com as normas relacionadas com os cuidados a ter com o ambiente. Relativamente à ação social, dar nota que se encontra já reposta a técnica para fazer o trabalho da Comissão. Está numa fase ainda embrionária, a tomar conta das pastas, a inteirar-se e portanto, este importante serviço está novamente dotado de alguém com a responsabilidade que nós pretendemos. Termino, Sra. Presidente, com a informação financeira, dizendo-lhe que a informação que hoje apresentamos reporta-se a 31/8/2024, dado que o mês de setembro ainda decorre. Não pode ainda ser encerrada a informação contabilística validada pela consultora competente para este serviço. Hoje, tal como tem vindo a acontecer nas últimas Assembleias de Freguesia, a informação da situação financeira que vamos apresentar relativo ao mês anterior, pelos motivos acima apresentados. A 31/8, temos disponibilidades de 216.727,34 em caixas e bancos, recebemos 903.816,43 e pagamos 746.077,50 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 21.246,96 a fornecedores, uma vez que 3.090,25 são relacionados com encargos com os vencimentos a pagar até o dia 29/2024 e 10.254,51 referentes a acordos de colaboração com o município que ainda não foram recebidos. Os prazos de pagamento encontram-se a cerca de 30 dias, com exceção dos encargos com o acordo de colaboração. Portanto, comparativamente com o mesmo período do ano passado, a situação financeira está mais estável. Na mesma data estávamos, tínhamos um valor superior de faturas por liquidar e os prazos de pagamento a fornecedores mais alargados. A situação deve-se a um aumento de algumas receitas, nomeadamente refeições e também um pagamento mais célere dos acordos com o município.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio.
Percebi que realmente vocês tinham conhecimento da petição. Você esqueceu-se, aceito. Mas isto é um assunto extremamente importante para todos. E eu questiono como é que vão fazer esta divulgação, qual é que é o modelo, se já pensou nisso, como é que vão fazer, qual é que é a estratégia, porque isto é um assunto que diz respeito a toda a população e não é um assunto para se esquecer, isso fica na gaveta.
Sim, Rui, eu creio que em relação a isso, não sei se terminaste a tua intervenção. Terminaste, desculpa, lá interrompido,
se calhar. Temos tempo, uma segunda-feira.
Certo. Dar-te nota só de que já demos provas mais do que suficientes, em vários momentos e das mais variadas formas, que quer concordemos, quer não, nós respeitamos a opinião das pessoas. E, portanto, se as pessoas fizeram a votação que fizeram, na auscultação, independentemente da amostra que foi, nós procedemos com o máximo critério para que a nossa proposta fosse a melhor possível para ter aceitação e execuibilidade em sede da Assembleia da República. Agora, como é evidente, o despacho do Presidente já lhe foi e, portanto, há de ser respeitado pelos meios habituais de junta. Divulgação, atendendo a que, com editais e com os meios, redes sociais e site, parece-me suficiente para as pessoas terem conhecimento que há uma petição para poderem assinar.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu só espero, Sr. Presidente, a não vir cá na próxima Assembleia e depois ter que lhe dizer que realmente o processo não foi bem feito. Por isso, já chegou há uma semana e ainda não se falou no assunto, e isto tem prazos, por isso acho que é bom tom a não se esquecer disso na gaveta, porque isto tem prazos a cumprir. E depois, Sr. Presidente, também estava à espera, na sua informação não falou nas obras, nos projetos, há alguma informação relativamente ao assunto da compostagem? Como é que ficou? Se há algum desenvolvimento em relação ao assunto, se não há, eu também sugeria que se calhar que fosse importante meter isso na página oficial da Junta.
Sr. Rui Acácio, as obras estão no ponto 5, é a seguir. Mas provavelmente deve ser aí que o Sr. Presidente vai intervir.
Isto não é uma obra, não sei que o Sr. Presidente assuma que isto é uma obra. Isto é um processo, não é uma obra. Se acha que é uma obra, da Junta não é. Pode ser da empresa, agora da Junta não é. Pelo menos que eu saiba. Mas pronto, Sr. Presidente, continuo lá. Olha, já não digo mais nada, continuo.
Passa a palavra ao Sr. Presidente, ao ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso, e já agora responde ao Sr. Rui Acácio à questão que ele estava a fazer.
Sim, só vou dizer ao Sr. Rui Acácio que, como é óbvio, e depois de toda a envolvência que demos e que fizemos questão de dar em conjunto, depois de todas as iniciativas que nós encetámos, realmente era preciso estar muito distraído para, havendo desenvolvimentos em relação a este assunto, não os comunicar previamente, até fora do contexto da Assembleia, como fazemos frequentemente, e na minha perspectiva, bem. Relativamente ao ponto 5, da apresentação das obras, apenas dar aqui alguns pontos de situação, naturalmente na guia, começar com o Largo do Rocio. O Largo do Rocio teve a contingência de, em função de necessitar de um PLR de redes que protelou no tempo, tivemos efetivamente a obra parada há algum tempo, como devem, creio eu, todos calcular contra aquela que era a nossa intenção e o nosso objetivo. As ações que desenvolvemos foram várias para acelerar o processo. Infelizmente, e contra, repito, aquela que era a nossa intenção, o prazo acabou por ser muito mais alargado do que aquilo que queríamos. De toda a maneira, o empreiteiro da obra assumiu que não seria producente estarmos a avançar com as intervenções relacionadas com as infraestruturas elétricas sem termos estas burocracias acauteladas, sob pena de a posteriori ser indicado um fiscal da E-Redes que nos viesse depois solicitar alterações aos trabalhos. Contudo, a obra está a decorrer novamente dentro dos prazos. Os prazos são conhecidos da Assembleia e, nesta altura, creio que já não parará mais, a não ser quando estiver totalmente executada. Relativamente aos projetos de saneamento, que, como sabem, são uma bandeira do nosso Executivo, já dos últimos dois mandatos, e no que concerne à guia, dar nota novamente de que está a ser refeito o projeto da rede de saneamento para a localidade de Casal da Clara, para a parte da localidade do Seixo, e conforme tive a oportunidade de anunciar aqui, por ter também sido transmitido pela Câmara, a abrangência das localidades de Castanheiro e uma das ruas mais significativas da estação da guia, que é a Rua do Canto, creio eu, foi também um pedido expresso nosso, que já tínhamos feito este pedido no passado. Depois, dar-vos nota também que relativamente, e eu tento sempre, conforme já vos disse, dar-vos informações o mais atualizadas possível. Tive a oportunidade de falar hoje, bem cedo, com o Sr. Vereador, que teve férias estas últimas duas semanas, para não estar aqui a transmitir informação não fidedigna. Relativamente ao projeto da intervenção nas acessibilidades e na organização do tráfego no agrupamento de escolas da guia, dizer-vos que a obra já era para ter iniciado, não iniciou porque ainda se está a aguardar pareceres de infraestruturas de Portugal. Em sentido contrário, temos as obras na escola básica do Grou, que é uma obra que é mais do que uma obra, é a criação de uma nova valência, que é uma excelente notícia para a nossa terra, que é a criação da valência de creche naquela localidade. Na nossa freguesia, como sabem, temos muita dificuldade em ter esta oferta para as pessoas, é um dos critérios mais importantes para a fixação de população dos nossos jovens casais. É uma intervenção de cerca de 450 mil euros e que vai permitir termos uma valência determinante até para o nosso tecido industrial, que numa das visitas que fizemos a algumas unidades industriais na zona industrial da Guia, houve empresas a queixarem-se precisamente disso, que era difícil a contratação porque não havia sítio onde colocar as crianças, e portanto ficamos satisfeitos com isto. Dar-vos nota também, porque é uma evolução relativamente ao projeto da variante da 17, segundo o Sr. Vereador, houve reunião na passada quinta-feira com a CCDR, o que se está a tentar fazer é alegar um reconhecimento de interesse público, um RIP, em função de termos parte dos terrenos em REN, e por isso vai-se tentar fazer, está-se a tentar fazer essa autorização de infraestruturação através deste reconhecimento de interesse público. A praça fechada também na Guia, como sabem, foi apresentado o seu estudo prévio. O estudo prévio foi oportunamente apresentado na Guia. Foi também determinado um período para as pessoas poderem participar e mandarem as suas sugestões e contributos. Estamos neste momento a redigir o relatório técnico relacionado com essas participações. Já fizemos uma reunião também no município para, sugestão a sugestão, discutirmos e analisarmos as suas viabilidades, e temos outra reunião marcada, mas a curto prazo teremos esse relatório também tornado público para avançarmos o quanto antes para a próxima fase do projeto. Depois, dar-vos nota também, notícia menos positiva transmitida hoje, em relação à candidatura das acessibilidades para a Praia do Urso. Conforme já vos tinha transmitido, há dois parceiros importantes para a obra se poder tornar execuível. Um é do ICNF, parecer positivo. O outro é o da Agência Portuguesa do Ambiente, que, como já vos tinha transmitido, terá quem serve de plano de ordenamento da orla costeira, o POC, ser alterado para podermos executar esta obra conforme ela está projetada. Como essa alteração ainda não foi feita dentro da estrutura da própria APA, a APA acabou por dar parecer desfavorável, infelizmente, pronto, apesar dos contactos feitos entre o município e os responsáveis pela Agência Portuguesa do Ambiente. Depois, dar nota também que, quanto à zona verde da Guia, não há ainda alterações, não há ainda evolução. O que nos pediram foram os elementos das carnetas prediais dos proprietários para se proceder à negociação e à aquisição dos terrenos. Já foram entregues e, portanto, aguardamos para que haja celeridade nesse processo. Depois, dar nota que o projeto para a rua Orlindo Crespo Pedrosa, para aquela requalificação daquela importante via, está praticamente concluído, já me foi transmitido isso. Será feita uma reunião a curtíssimo prazo para avaliar os próximos passos relacionados com este projeto. E dar nota também que, relativamente ao projeto de ampliação da ZIG a Norte, o procedimento está em concurso. E, portanto, é um investimento que o município vai assumir de cerca de 4 milhões de euros para 17 hectares de infraestruturação, ou de loteamento. Depois, dar nota também que na ilha temos também a boa nova dos projetos de saneamento que vêm desde os Tevães até à Feteira, já terem uma empresa, já está o processo em andamento, em fase final, e portanto acreditamos que a curto prazo teremos também essa importante obra a iniciar-se. Como sabem, a via principal que vem desde as Águas Belas é, ainda por cima, uma das que está em pior estado, se calhar arriscava a dizer, do Conselho de Pombal, e, portanto, é ainda mais pertinente a execução desta obra, não só pelo serviço do saneamento básico, mas também pela dotação de condições rodoviárias que naquele acesso não existem. Dar-vos nota também que estará em fase de concurso a renovação dos equipamentos de parque prendas da ilha, quer das mesas, quer das pontes, entre outros pequenos equipamentos. E durante esta semana contamos fechar a proposta para o novo parque infantil, que aquele espaço também terá. Informar-vos que, conforme tínhamos também aqui anunciado, houve o cuidado de falarmos com alguns agentes culturais sobre esse assunto, por forma a encontrarmos soluções que não colidissem com as várias atividades que ali são organizadas à cabeça, como devem calcular, o Timilha, e portanto tivemos essa reunião com os responsáveis pela associação, por forma a potenciar ainda mais as condições, digamos, adequadas para ou para minimizar os constrangimentos na organização do Timilha. De certa forma, sem beliscar o importante serviço público que fazemos, que é dotar a população também de novas valências e novos serviços. E, portanto, encontrando-se um equilíbrio entre as duas, creio que foi bastante positivo e tivemos aqui essa boa nova. Temos agora a proposta final para nós validarmos com a Câmara, mas que foi, digamos que concebida já com os nossos critérios, numa reunião também presencial que aqui tivemos. Depois, dar-vos nota que relativamente à Mata Mourisca temos cobertura do centro escolar para lançar. O lançamento de empreitada já devia ter sido também, o que o Sr. Vereador disse é que vai ver o que é que se passou, porque supostamente já era para ter sido lançada. Quanto ao projeto do Val da Sobreira, ele que já tem os pareceres positivos, dizer-vos que foram pedidos os novos elementos na sequência desses pareceres condicionados aos arquitetos que já foram entregues e, portanto, o esforço que nós estamos a fazer dessa boa prática que temos vindo a desenvolver noutras localidades é pressionar o Executivo Municipal para avançar com a apresentação pública do projeto para as pessoas daquela localidade e da freguesia, de certa forma, perceberem o que é que ali vai ser feito. E creio que será dar-vos nota também que no âmbito do bolo financeiro, da estratégia da Câmara de dotar as freguesias de alguma independência em pequenos investimentos, também na escola primária da Mata Mourisca, conforme já transmitimos aqui, estamos com o procedimento concursal a decorrer para a renovação da frente da escola, de votação para que aquela parte frontal, com parque infantil e circuito de manutenção física, fique também disponível à população, não obstante do rancho continuar com o seu trabalho pela concessão que garantiu naquele equipamento escolar.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Pedro Dias. Sr. Celso. E Hugo. Passa a palavra ao Sr. Pedro Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só uma questão relativamente à Rua Orlando Crespo. Portanto, o projeto depois, já a imagem daquilo que foi o projeto da Praça Fechada, vai ser apresentado, aberto a sugestões? Ou é um projeto que está a ser elaborado com base naquilo que são os conhecimentos técnicos da Câmara e talvez sem terem noção de alguma realidade local que possa e que nós possamos contribuir no melhoramento do projeto. Portanto, se vai ser apresentado e se estará aberto a sugestões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Pedro. Passo a palavra ao Sr. Celso.
Boa noite, Sr. Presidente, e considerem-se todos cumprimentados na figura da Sra. Presidente da Assembleia. Sr. Presidente da Junta, a praxe-me ouvir dizer, ainda relativamente ao ponto anterior, que já temos uma técnica para a Comissão Social de Freguesia, porque nós estávamos a verificar aí famílias que precisam mesmo de apoio técnico e que não estavam a ter. E, de facto, isso sim foi um projeto pioneiro da extinta Junta de Freguesia da Guia e era um projeto, como todos consideramos, um projeto válido e meritório para a nossa freguesia, portanto, foi considerado assim que o município depois adotou transportá-lo para todas as outras freguesias, ou fazer comissões. Algumas freguesias são, têm tripartidas também, mas todas as freguesias têm. Em relação à questão do pioneiro em unidade de proteção civil, eu não sei o que é que o Sr. Presidente se refere a pioneiro. Em 2017, em 2015 foi criada uma equipa, uma unidade de proteção civil, em que tínhamos colaboração estreita com a GNR e penso que também, não vou dizer a certeza, que também com a Associação de Produtores Florestais, e essa equipa, parte dessa equipa ainda trabalhou e teve a intervir nos incêndios de 2017. Pode ser outra unidade que, com tempo que eu desconheça, que pronto, pode ser outro, no outro âmbito, noutro contexto. Em relação ao Parque do Val de Sobreira, ao Parque de agora já referente a este ponto, no Parque de Marendas do Val de Sobreira, pronto, ainda bem, eu tenho também questionado algumas coisas nos técnicos da Câmara para saber como está. De facto, penso que está no bom caminho, mas tenho pena que se não tenha comprado, adquirido aquele terreno adjacente às mesas que estão a poente do rio, porque de facto aquilo são 100 metros quadrados ou pouco mais, e é de extrema importância a aquisição daquele espaço para dar, porque pronto, já se fechar, o proprietário fechou já a serventia que dava acesso àquelas mesas e pronto, que é uma tragédia. Eles só, aquilo não interessa a ninguém, que eles não têm lá nada plantado, não têm lá nada cultivado, e portanto esse terreno, esse bocadinho de terreno era fundamental adquirir. Queria questionar em relação, pronto, tudo o que se falou e o que se disse e as conversas de café, que eu não sei se eram verdades ou não, se em verdades, coisas do género, mas tudo o que se falou acerca do Largo do Rocio, eu questiono-me, teve de haver aqui irresponsabilidade ou falha de alguém, ou do técnico que projetou, que não tinha conhecimento, foi trabalhar sobre uma coisa que não tinha conhecimento do que lá passava, ou do dono de obra, não sei se dono de obra será a Junta de Freguesia, se é a Câmara Municipal, ou do empreiteiro. São as três pessoas que estreitamente estão a colaborar nesse projeto, ou colaboraram, e portanto a responsabilidade não sei se é tripartida, se é de alguém especial, ou se foi por desconhecimento. Trabalhar numa coisa que se tem desconhecimento. Agora, eu faço estas questões, estou nesta bancada, mas poderia estar ali no público, independentemente, não tenho cor partidária. Agora, não podemos, é quando uma pessoa não é da opinião do Sr. Presidente, o Presidente evocar sempre que é por questões políticas. Eu senti isso, tanto quando foi respondida à pessoa na intervenção do público, como já algumas vezes aqui aos meus colegas de bancada. Senti isso. É obviamente que o Sr. Presidente, no público, é sempre o último a falarem, por questões de regimento, a pessoa não tem como contrapor nem defender a honra, portanto, tudo daí a senhora ir-se embora. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Celso. Passa a palavra ao Sr. Hugo.
Muito boa noite a todos os presentes, à Presidente da Mesa, Executivo e à Assembleia. Primeiro quero, sobre este ponto, dotar a minha perplexidade de termos uma obra em execução e uma boa mancheia de projetos, constantemente falados aqui desta Assembleia nos últimos 3 anos. Dá a sensação que temos uma tentativa de prolongar esses projetos para se manterem projetos por parte do Executivo Municipal, em não querer acelerar em alguns que já tinham projetos em fases mais avançadas poderem ser executados. Mas falando da nossa freguesia e sobre aquelas obras que a Junta de Freguesia tem competência, naqueles 50 mil euros que a Câmara deu, da escola de Morisco já falou, de guia o ecoponto e a praça e o restauro da praça e saber qual é o ponto de situação, mas sobre a da Morisca, se o que vai ser intervencionado te carece de algum projeto ou é só simplesmente por equipamentos sobre as estruturas já existentes para proteção ou mais, próprio, mais pormenores sobre essa obra.
Obrigada, Hugo. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar pelo Pedro, que falou do projeto de requalificação da Rua Arlindo Crespo de Rosa, para dizer que este tipo de intervenções em vias tão estratégicas e importantes e em zonas tão centralizadas obedecem a alguns momentos de partilha e de consulta. Okay? Nós queremos passar por eles todos, porque poderá estar em cima da mesa neste momento a conversão da rua num sentido único. Poderá estar. O que nós queremos, e por acharmos que é o correto, nesta primeira fase, agora vamos reunir nós com a Câmara, para nos ser apresentado formalmente o projeto e a estratégia que é proposta com os parceiros técnicos também do município, e também de certa forma com as nossas orientações, é auscultar o tecido comercial e de serviços que ali está instalado. Okay? Vai ser a primeira fase. Numa segunda fase, faremos o que fizemos com os outros projetos, que será encontrada esta estratégia que vá de encontro aos interesses das pessoas que ali vivem, mas também que ali trabalham e que ali procuram serviços importantes, como são os da Acored e os do Centro de Saúde, será apresentá-los à população para, de certa forma, também explicarmos essa estratégia e deixar uma margem para haver uma participação e a recolha de contributos. Depois, relativamente ao Celso, técnica da Comissão Social de Freguesia, agradecer as palavras, só deixa fazer aqui um à parte, que falou de famílias que estavam sem apoio. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Porque não pode acontecer. E porque na ausência da Comissão Social de Freguesia há o município que tutela a ação social, através do CLAS. Nós somos uma organização de proximidade, ok? Que tem figura jurídica, enquadramento legal, etc. Mas somos uma delegação de competências do município. Portanto, é como a Proteção Civil. A ULPC é uma descentralização da Proteção Civil, que é municipal, presidida pelo Sr. Presidente de Câmara. E, portanto, dar-te nota que isso não aconteceu. Nós tivemos esse cuidado. E, apesar de não termos técnica da Comissão Social de Freguesia, as ações mais importantes, como o FEAC, o POEPMC, a recolha de alimentos, a distribuição de alimentos, etc. Isso foi tudo o Banco Alimentar. Isso aconteceu tudo. Não falhámos a nenhuma, ok? Para que fique isto claro, porque nós temos noção de que temos agregados familiares a quem não podemos faltar nenhum dia. E, portanto, esses mais críticos tiveram o apoio do município para, na nossa retaguarda, ok? Depois, fomos pioneiros na ULPC na formalização desta figura jurídica, desta figura oficial, ok? Porque é uma entidade que obedece a vários passos. Nós fizemos o primeiro, que foi aprovar o regulamento aqui em Assembleia de Freguesia, estavas cá. Depois demorou imenso tempo até que ele fosse aprovado em Pombal. Quando digo imenso tempo, foram anos. Mas, efetivamente, com registro em Diário da República, fomos a primeira do Conselho a ter, que é, no fundo, o último momento desta oficialização. O que tu estavas a falar, imagino eu, que é aquilo que já outras freguesias tinham e nós não tínhamos, porque também temos aqui o quartel dos bombeiros, são as brigadas de voluntários. E isso tem outro enquadramento que não obriga esta estas burocracias, digamos, chamemos-lhe assim, estão apertadas. Quanto à Valda Sobreira, dizer que efetivamente a negociação dos terrenos que remonta ao mandato passado foi feita, creio que tu sabes disso, não só com os proprietários dos terrenos que acabaram por ser adquiridos, mas, e estrategicamente a pensar no futuro, com a envolvência de todos os proprietários daquelas parcelas ali envolvidas. Independentemente de não serem necessárias para esta fase do projeto. Para calcular o quê? Para calcular o máximo de transparência, ou seja, as pessoas todas saberem quais é que foram os contornos dos negócios, com que valores é que foram feitos os negócios. Ok? Terrenos que ali, naquela zona, temos terrenos que se alhavam em 50 cêntimos o metro, em alguns sítios, e que pronto, foram pagos com outros valores que, de certa forma, apesar de sermos desinteressados, valorizaram um bocadinho também aqueles valores aqueles proprietários que tinham estima pelos seus terrenos. E o que aconteceu nesse terreno em concreto é que, não fazendo parte da primeira fase do projeto, nós fomos na mesma falar com esses proprietários que tiveram nessa reunião, ok? Por acharmos que era bastante importante, havendo um timing importante, porque no passado eles já tiveram para negociações falhadas, e nós, na sequência dessa reunião, fomos falar com os senhores e eles pediram-nos uma exorbitância de valor. Portanto, sabiam perfeitamente, não havendo exceções, não seria negócio realizado. O que aconteceu, entretanto, e que nós lamentamos, pronto, pode estar a pedir um segundo momento negocial, que será efetivamente uma segunda tentativa que nós vamos fazer, mas com os valores iguais. Depois, quanto ao Largo do Rocio, o Largo do Rocio, e se calhar aqui respondo-vos aos dois, é importante nós termos consciência de duas coisas. A primeira coisa é que, e falámos aqui do dono de obra, o dono de obra é, e digo isto, não é que me apeteça muito, mas o dono de obra é a Junta de Freguesia, ponto. O ideal para nós era não sermos nós. O ideal para nós era claramente não sermos nós. Mas a partir do momento em que a submissão da candidatura foi com o nosso nome, somos nós oficialmente o dono de obra. Somos os responsáveis. Se tínhamos experiência quando avançámos para o procedimento? Não tínhamos. Mas também tentamos sempre rodear de pessoas entendidas que nos possam servir de consultores para os mais variados momentos. Se funcionou sempre bem? Não, não funcionou sempre bem. Quanto ao tempo de paragem, relativamente às redes, há aqui dois momentos. Há o momento do projeto e há o momento do timing da candidatura. E, de facto, e nós transmitimos aqui na Assembleia de Freguesia, que nós tivemos que acelerar o procedimento do projeto. Não tivemos que acelerar, ele prolongou, foi muito no tempo. E nós tínhamos prazos, no âmbito da candidatura, para iniciar a obra, sob pena do financiamento que ia todo, que era uma coisa que ninguém aqui queria que acontecesse. E, portanto, o que acabou por contribuir negativamente para isto tudo, foi o facto da obra ter que avançar, sem estarem, efetivamente, todos esses pormenores de obra calculados. O pior de tudo foi que um desses, se não o único, era precisamente com a Redes, que é, a nível nacional, reconhecida como uma entidade que demora imenso tempo a dar despacho aos processos. E está aqui um eletricista que está aqui a abanar a cabeça porque percebe que é assim. Não é só connosco. O paralelismo mais pertinente que eu posso fazer é aqui com a obra da Ilha, de saneamento. O Centro Social da Ilha está a pagar exorbitâncias à PMU para a recolha das suas águas. Está feita há quanto tempo, Celso? Sabes o que é que falta ainda? Sabes o que é que falta ainda? Falta a Baixada das Redes. Há meses. E todas as semanas têm pipas de massa, peço desculpa pela expressão, foi como veio à cabeça, de gastos com esses serviços. E não estamos a falar... estou a falar, conheço as pessoas que lá estão e que me perguntam preocupadas. Agora, se faz sentido estarmos meses e meses à espera que uma entidade como a E-Redes não faz, nós tivemos esse azar. Tudo o resto, tudo o que se falou nos cafés, tudo o que se falou, e que tu sabes que não foi nada disto, tudo o que se falou nas redes sociais, tudo o que se falou em todos os fóruns, que não os da Junta de Freguesia, porque depois também tem que lamentar isso. Toda a gente falou em mais do que um sítio, e só houve uma pessoa que veio à Junta de Freguesia perguntar o porquê. E isto é que eu acho que devia obter alguma reflexão de todos, porque se precisamos de informação, nós estamos lá para dar. Hã?
A versão que o Sr. Presidente acaba de contar eu também ouvi, portanto, se houve muitas, essa também ouvi. Agora gostava, por exemplo, é que a obra tivesse sinalização e como dono de obra não está lá sinal nenhum, se põem as barreiras de proteção, não tem sinalização de proteção para peões, e depois também devia ter lá uma placa com o valor da empreitada, e que eram informações que normalmente devem constar numa obra.
Pronto,
dar-te
só nota que, por se tratar de uma obra pública e por se tratar de empresas que estão mais do que habituadas a este tipo de ações, a obra como está a cumprir. As questões da segurança têm que ser acauteladas pelo empreiteiro na montagem dos seus equipamentos. Há planos de segurança formalizados, oficiais, assinados, que têm que ser cumpridos. E do que conhecimento que eu tenho até à data, não há incumprimento digno de registro. Havia efetivamente a falta da placa sinalizadora no âmbito do PRR, que já lá está colocada. Não sei se era essa que estavas a referir ou não. Essa já lá está colocada e de facto veio mais tarde, mas lá está. Não veio mais tarde por inação do dono de obra. Veio mais tarde porque o empreiteiro acabou por deixar também para outro lado no tempo. Depois não vou falar sobre as questões políticas, porque acho que não acrescentam rigorosamente nada, e, embora não tenha percebido, não é um assunto que seja pertinente aqui à Assembleia. Quanto ao Hugo, o Hugo fala dos projetos, e o que eu tenho para dizer em relação aos projetos é que este Executivo, para este mandato, assumiu desde o primeiro dia que o nosso objetivo, o foco do nosso trabalho, ia ser as obras, a execução das obras estruturantes. Desde o primeiro dia. Entendam-se as obras estruturantes como as obras de saneamento, como a grande obra da Mata Morisca, como as grandes obras da Guia e como a grande obra da Ilha, assumindo que uma de saneamento é novamente na Ilha, ou em parte da Ilha. E, portanto, o nosso foco foi sempre esse. Nos vários fóruns que tivemos com a Câmara até agora, em todos eles foi-nos dada essa garantia de que estes projetos seriam para executar. Se algum destes projetos, infelizmente, e de facto, o único que temos a ser executado foi aquele que a Junta de Freguesia promoveu. De facto, e tens razão. E se me perguntares a mim se eu acho preocupante, sim, acho preocupante. E assumo já aqui, por tudo aquilo que me foi transmitido, não só a mim, como ao Executivo da Junta, como a todos os nossos fregueses nos momentos públicos, é que se algum destes projetos não tiver em execução, é um falhanço. É um falhanço que eu assumo, porque eu, enquanto Presidente de Junta, é que não fui capaz, já vão dizer, eu já assumo aqui. Agora, também é um falhanço de quem prometeu e não cumpriu. Porque eu não ando a cumprir, eu não ando a prometer coisas que não estão ao meu alcance de cumprir. Eu ando a fazer o trabalho de casa da Junta de Freguesia, que é poder dizer à Câmara: este projeto não foi lançado porque os senhores não quiseram, porque ele está pronto para lançar. E é, como sabes, o caso do projeto do Val da Sobreira, e é o caso do projeto da Praça Fechada, que até mais de dois meses o projeto finaliza-se rapidamente, o pior já passou. E, portanto, é isso. É isso, da mesma forma que houve freguesias que apostaram noutro tipo de contributos para a freguesia, que são todos válidos. Houve freguesias que disseram: eu este mandato é só para fazer passeios. É tudo válido. É tudo válido. Nós achamos, para a freguesia que temos, tínhamos de ter um pensamento muito mais ambicioso. Agora, se depende tudo de nós, não depende tudo de nós. Eu quero muito que as pessoas da minha terra possam sair beneficiadas com o nosso trabalho. Gostava muito. todos nós que andamos a trabalhar todos os dias na junta gostávamos muito de deixar, não é a nossa marca, mas deixar rasto do trabalho e do nosso empenhamento. Espero, estou convencido que o seu Presidente de Câmara, o seu Executivo Municipal, não vão faltar à sua palavra. Espero sinceramente, mas não posso afirmá-lo convictamente porque das minhas vontades não está o investimento da freguesia dependente. Era bom que tivesse. E, portanto, da guia, o projeto no âmbito do valor do bolo financeiro, conforme tinhas perguntado, Hugo, é para ser todos os colaboradores, que está em fase de procedimento. Aliás, estão os três em fase de procedimento, porque nós temos que cumprir com as plataformas públicas de contratação e, portanto, fizeste outra pergunta que foi para a escola de Mata Mourisca, que obteceu um caderno de encargos e teve três orçamentos e tem que ter procedimento, embora não tão agressivo quanto o da guia, que tem um valor ligeiramente maior e que já não pode ser, já tem que ser noutra figura jurídica. Mas estão os três procedimentos a avançar, ok? Já com propostas formalizadas e a meter na plataforma, que é para podermos dar sequência à intervenção. Pronto, eu creio que respondi às perguntas todas.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu perguntei em relação à rua de Orlindo Crespo, que falou que iam escutar o tecido empresarial, obviamente parece bem, mas isto é na minha opinião, penso que os utentes da via, nomeadamente aqueles que acedem à Arcoredo e também à unidade de saúde familiar, e os habitantes daquela zona, portanto, não desfazendo do tecido empresarial, que é de veras importante, mas penso que esses talvez os colocaríamos no mesmo patamar de auscultação, e não o tecido empresarial primeiro e depois vamos... Pronto, esta é a minha opinião, vale o que vale. Relativamente ainda às obras do Largo do Rocio, portanto, eu não fui a colocar a questão, mas estive a ouvir e, obviamente, também me causa aqui alguma curiosidade em perceber algumas coisas que eu não percebo, mas gostava de perceber e, por isso, coloco estas questões. Talvez outros mais entendidos aqui pudessem colocá-las, mas eu vou tentar colocá-las para tentar perceber. Então, o Sr. Presidente diz que, portanto, relativamente aos prazos que existiam, que é uma verdade, todos nós sabemos, e que havia a necessidade de avançarmos com a obra. Portanto, havia conhecimento de que a obra não reunia, portanto, todas as condições para poder ser seguida. Ou seja, havia aquele entrave que o senhor referiu relativamente ao PLR da Redes que iria parar a obra. Mas essa informação, pelo menos que eu me lembre, nós não tivemos acesso, que, atenção, que nós vamos avançar por questões de prazos, mas depois temos que parar porque esta obra, porque neste local existe um determinado elemento que nos vai impossibilitar de continuar. Portanto, vamos ter que estar a aguardar, portanto, os parceiros da rede relativamente ao PLR, seja o que for, não é? Ou podemos considerar que... porque o Celso colocou uma questão que eu não sei se houve, efetivamente, incompetência de algum dos elementos. Obviamente que, no meu entendimento, o empreiteiro é aquele que menos incompetência tem, porque foi contratado, vai fazer um trabalho. Portanto, aqui há dois elementos. Ou a junta de freguesia, ou, neste caso, o projetista que desenhou e projetou a obra, que falhou. E, portanto, eu digo isto porque, efetivamente, não foi do nosso conhecimento que a obra tinha esse percalço. Portanto, ela vai avançar, mas temos isto. Não, a obra vai avançar e estava tudo bem, como sabe. Agora, foi falado das placas, foi falado da questão da adjudicação, mas também, enfim, nós temos que ver as coisas como elas são. A obra avançou, não sei se foi só para cumprir os timings ou não, ela avançou com a todo o gás, houve remoções, houve máquinas, houve gradeamentos. Eu acho que quando se começa uma obra, pelo menos no mínimo, reunir as condições de segurança, a vedação da mesma, para o seu interior. Houve grades que caíram, sabe disso? Perfeitamente. Felizmente não se magoou ninguém. Podia-se ter magoado. O acesso ao interior da obra era um acesso que qualquer criança poderia ir lá para dentro. Existiam ferros como todos vimos, ferros que estavam lá amontoados, com pontas viradas e, portanto, ou seja, havia um certo risco, a obra não estava por si só reunida de condições de segurança, neste caso de uma obra pública. Portanto, havia ali alguns déficits em relação àquilo que deve ser uma obra pública. Portanto, aquilo que eu quero dizer, será que foi mesmo isso? Ou será que, efetivamente, no decorrer da obra, se aperceberam que, efetivamente, faltava um elemento e há alguém que falhou, mas neste momento nós gostávamos de saber se houve alguém que falhou, quem foi? Ou então, se não falhou, que nos diga assim, não, nós já sabíamos, isto existia, não vos transmitimos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Pedro. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, só para dizer ao Pedro que eu já tinha dito aqui que o facto da obra, do início da obra, ter que se precipitar, contribuiu de facto para que alguns elementos não tivessem ido salvaguardados à cabeça esse. E não me lembro de muito mais. Creio que o resto até estava tudo salvaguardado. E realmente, eu desconhecia totalmente, porque está fora do meu, da minha área técnica, desconhecia, não tenho problema nenhum em assumir isso, mas o que eu me apercebi foi que não era expectável que a obra tivesse que parar. Isto porquê? Porque, e agora vamos aqui falar do empreiteiro e daquela que foi a articulação que houve entre todos. O pedido de ligação à rede é necessário para que o fiscal da E-Redes faça o acompanhamento das obras das infraestruturas elétricas. Ok? E essa é uma intervenção que não é logo a primeira intervenção. Estás a perceber? Não é logo da primeira fase. A primeira fase, trabalhos de remoção, etc. O que se achou foi que quando chegasse a essa altura, que esse assunto já estava resolvido. E, de facto, ele protelou muito mais do que aquilo que se estava à espera. Foi precipitado o arranque e não havia ainda o projeto aprovado para a atribuição do fiscal da E-Redes. O que nunca ninguém achou foi que, porque no fundo, e eu também tentei explicar isso há pouco, o que me explicaram foi, pá, nós podemos fazer estes trabalhos. Agora, estamos sujeitos a daqui a um mês, ou daqui a uma semana ou duas, vir aqui o técnico da rede e mandar-nos partir isto tudo outra vez. Pá, e entendeu-se que mais vale a obra parar, para depois arrancarmos com as condições adequadas, do que andarmos aqui, atendendo a que ainda temos prazos, e eu acho que foi muito mais razoável esta solução que, e contra nós falo, e contra mim falo, porque o nome do Presidente da Junta andou aí em todo lado, às custas disso. Com teorias aí de conspiração de toda a parte, conforme nem é preciso estarmos a falar sobre isso. De pessoas que às vezes esquecem, que as pessoas... Certo. Às vezes as pessoas esquecem-se que são mazinhas, e eu percebo, todos nós temos aqui o nosso lugar e somos todos importantes, mas é preciso ter algum cuidado na forma como se alimentam algumas coisas, porque nós também temos depois outras coisas por trás, temos família, temos outras coisas, pronto. E não foi, de facto, não foi bonito, e não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, mas também senti isso. Mas, de facto, encontrar aqui um culpado. Eu, enquanto ajudo e enquanto dona de obra, é sempre culpada. Somos os donos da obra. Mas nós não podíamos deixar de começar a obra, percebes? Tudo tem o seu timing. Na construção de um projeto, tudo tem o seu timing. Começa-se com uma planta, com um estudo prévio, e depois começa-se com as especialidades, e a parte elétrica é uma dessas especialidades, que no fim de estar feita em certo projeto tem que ser aprovada pela entidade que tutela a sua fiscalização, que é a Redes. Infelizmente é a Redes, eu não sabia, desconheci isso tudo. A Redes protela muito no tempo estas ações de burocráticas, que é dizer, está tudo bem, ok, vamos atribuir a fiscal, podem começar a reunir com ele. Pá, isto demorou 2 meses e tal. Não é admissível, mas de facto teve este impacto menos positivo. O que é facto é que chegámos à parte dos trabalhos da rede elétrica, não havia mais trabalhos para fazer. Das duas, uma, ou fazemos sujeito a ter que voltar a partir, ou então aguardamos que haja os devidos licenciamentos, atendendo a que a obra pode ser suspensa e depois atendendo a que temos prazos onde podemos ainda fazer agilizar este sistema, para fazermos bem, protelamos um pouco até haver as aprovações. Depois, o que é que aconteceu? Entramos também em agosto e, em paralelo, a empresa também parou 15 dias, também não ajudou nada, pronto, foi tudo a correr mal. E, entretanto, nestas semanas que pareceram anos, andamos ali com uma imagem menos positiva, sim. E que eu reconheço que não foi uma imagem boa, mas como vocês devem calcular, foi tudo menos da nossa vontade própria que aquilo acontecesse. Nós queremos é a guia bonita e não como estava.
No sentido daquilo que estava a dizer em relação aos prazos, uma vez que foi uma paragem à qual o empreiteiro é alheio, eu pergunto-me se o empreiteiro se vai comprometer a terminar a obra dentro do prazo que é exigido para que se tenha a garantia do financiamento comunitário, porque penso que foi essa a razão pela qual se iniciaram as obras tão cedo. Se tem essa garantia que o empreiteiro, independentemente desta paragem forçada, vai cumprir o prazo estipulado?
Sim, então.
Tem?
Sim.
Ok, obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo então ao ponto 6, apresentação, avaliação e discussão das atividades envolvidas e apoiadas pela Junta de Freguesia. 6.1 ATL 2024, 6.2 Tasquinhas da Ilha 2024, 6.3 Piscina Valda Sobreira e 6.4 Passeios Sénior.
Sim, obrigado, Sra. Presidente. Estar só aqui a fazer um breve balanço destas atividades que nós consideramos pertinentes e importantes para a nossa freguesia, a começar pelas atividades dos tempos livres de verão. Dar nota que tivemos no Centro Escolar da Guia 65 crianças, no Centro Escolar da Ilha 86 crianças e no Centro Escolar da Mata Morisca 54 crianças envolvidas nas nossas atividades de tempos livres, que obteceram um planeamento que tentámos fazer com que fosse o mais diverso possível, que foi inclusivamente, e digo isto para elogiar as nossas funcionárias e não outra coisa qualquer, foi sobejamente aplaudido por parte da grande maioria dos pais, alguns deles a fazerem questão de exporem isso por escrito na junta, nos deixa orgulhosos e de facto revela que os nossos recursos humanos também trabalham bem, planeiam bem, dedicam-se, isso nem sempre quem está de fora fala mal gratuitamente e quando há esse reconhecimento também nos sabe bem e também não deixa de ser justo. Depois, quanto à piscina do Val da Sobreira, dar-vos nota também que já terminámos. Este foi um ano, se calhar, um bocadinho atípico, porque não tivemos aquele verão, com muitos dias seguidos de calor, tivemos um verão assim um pouco atípico, ou se calhar ainda não o tivemos. Ou se calhar está a começar agora, mas transmitir-vos que em termos de saldo a piscina teve uma despesa de 6.391,93 euros e teve uma receita de 7.576 euros, o que nos deu ainda assim um lucro de 1.184,07 euros. Depois, dar-vos nota que tivemos então as Tasquinhas da Ilha. As Tasquinhas da Ilha é um evento que dispensa apresentações. É um grande evento da freguesia, um grande evento do Conselho de Pombal, à semelhança daquilo que também acontece na Expo Fago, que mobiliza massas, muita animação, muita envolvência da nossa comunidade cultural e associativa, a quem eu quero deixar uma palavra de agradecimento por todo o trabalho que fizeram, mas, e por mais que a pessoa que eu vou citar não goste, e não é para ela estar aqui, mas agradecer à Tita por todo o trabalho que ela fez, é justo e tem que ser dito, é justo e tem que ser dito. Não gostas, falhas-me amanhã e a gente resolve as coisas de outra maneira. O balanço é positivo que nós fazemos em relação ao cúmplice geral. Se calhar não foi a melhor edição de sempre, mas também creio que não foi de todo a pior. Foi uma edição que, ainda assim, tem feedbacks positivos de quem participou ativamente. Os músicos gostaram muito de cá vir, gostaram muito de ver o espaço recinto cheio de gente. Só que isso, em função das contingências, e na facto também se notou isso bastante, da vida, se calhar neste momento, se termos casas cheias podem não ser sinónimo de muito investimento na festa, apesar de eu não ter esse feedback por parte, sobretudo, das cozinhas. Não tenho esse feedback, até tenho um feedback bastante positivo. Mas pronto, no campo geral correu bem. No que estava ao nosso alcance fazer, creio que cumprimos com algum brio aquilo que, em termos organizativos, a festa pedia. De facto, não foi tudo feito, nunca é tudo feito. Há sempre coisas novas a poderem ser feitas, não dizemos que não. E pronto, e vamos partir já para a organização dos eventos do próximo ano, que serão os nossos últimos dois, e que queremos que mantenham este nível, ou que subam ainda mais o nível com que brindam os nossos fregueses. E depois, dar aqui nota também, e agradecendo, agora não vou falar das pessoas envolvidas, agradecendo a participação em termos de organização do passeio sénior que aconteceu na passada sexta-feira, que contou com 161 inscrições, 3 autocarros repletos de jovens séniores bem dispostos. Fomos esta feita para Salvaterra de Magos e Escaropim e visitámos a Falcoaria Real e o Museu de Escaropim dos Avieiros. Foi um dia bastante animado. Ficamos sempre com esta sensação, mas muitas das vezes não é fácil fazer mais. Não é fácil fazer mais com menos. Ficámos com a sensação de que este dia justificava ter um segundo momento. É importante para aquela comunidade sair daqui, estar em convivência, verem-se uns aos outros, rirem, dançarem. E de certa forma também para nós, para descermos à terra de vez em quando e estarmos em contacto com pessoas com quem nós também gostamos de falar de vez em quando. Vamos trabalhar essa hipótese no próximo ano, fazermos dois passeios séniores. Se tivermos essas condições, até porque esta fase de março para a frente é terrível em função de termos as festas, esta organização bastante agressiva, no bom sentido, que nem sempre nos dá tempo suficiente para fazermos coisas com alguma qualidade, porque se depois também não fazemos com qualidade, não vale a pena fazermos, que é mesmo assim. E portanto, um balanço muito, muito positivo destas atividades, naturalmente com oportunidades de melhoria, como são todas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Sr. Pedro Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. A imagem daquilo que foi as FAG e as Tasquinhas, queria agradecer o convite endereçado à nossa bancada para estarmos presentes nas cerimónias de inauguração. Eu não intervi relativamente à FAG na última assembleia, porque pronto, gosto de fazer depois num conto mais geral, e sim, portanto, estas Tasquinhas da Ilha, eu penso que mantém aquilo que é a dinâmica e portanto, são um evento de referência na região, mas tenho uma palavra em relação àquilo que foi a FAGO, que me parece a mim, não sei se também é da opinião, que talvez tenha sido ligeiramente menos conseguida. O tempo não ajuda, nós sabemos, mas eu penso que gostaria de colocar algumas questões relativamente àquilo que é a FAGO. Porque a FAGO, de facto, apresenta-se igual a cada edição. Portanto, relativamente àquilo que é o figurino dos expositores, apresenta-se igual. Eu notei aqui e ali que alguns que anteriormente se apresentavam, que nesta edição possivelmente não estiveram presentes. Eu não estou, e atenção que não estou a falar aqui da questão do Rui Acácio, que teve lá, acho que este ano não teve, isto não tem nada a ver, ao Sr. Presidente, honestamente. Mas há outros, existem outros que já marcaram presença, noto que agora não, e também daquilo que ouço às vezes na rua de uns e de outros, neste caso empresários que às vezes, enfim, manifestam aqui ali algum desagrado, mas isso também são coisas ao qual eu me abstenho. Mas gostava de saber se a Junta de Freguesia já olhou para a FAGO com, sei lá, com outra capacidade de crescimento que a FAGO tem, se são contactados todos os empresários, mais aqui da nossa região, para que marquem presença, mesmo que isso obrigasse a aumentar o número de detentos que neste momento, portanto, fazem parte daquele figurino há, sei lá, muitos anos atrás, já passaram vários executivos, ainda aquilo era da organização do Grupo Desportivo Guiense e já era assim. E, portanto, são contactados os empresários para marcarem presença. Eu penso que seria importante se conseguíssemos ter mais pessoas da terra ali, o evento teria margem para crescer e talvez isso também ajudasse a atrair mais pessoas ao evento. Nós não nos podemos só, não é desculpar, mas arranjar, portanto, o argumento que o tempo muitas vezes não é favorável. O ano passado, recordo-me, também foi muito mau o tempo, não nos ajudou. Este ano também, não, pronto, foi menos mau, mas é verdade. Mas também não é menos verdade, e isto novamente daquilo que nós vamos ouvindo, e eu acho que esses feedbacks das pessoas que vão frequentar os certames são muito importantes para nós percebermos onde é que se pode evoluir, e muito do que se ouve é isto. Eu acho que não sou o único que ouve isto, que é sempre igual, é sempre o mesmo, não há nada de novo. Acho que cada vez está, ou pelo menos há menos expositores, ou enfim, atenção que isto não é nenhuma crítica, é simplesmente saber se há algum trabalho no sentido de contactar novos expositores e não, portanto, pegar no papel do ano transato e contactar os que já estiveram e aqueles que não estão, pronto, se não marcam parte, ou se penso que seria importante procurar novos empresários para dar mais volume ao certame. E mais uma coisa, em relação à imagem daquilo que foi o ano passado, portanto, se fosse possível, gostaríamos de solicitar à Senhora Tesoureira o envio, portanto, das contas detalhadas, tanto das tasquinhas como do facto. Sim. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Pedro. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, Pedro, obrigado pela intervenção. É pertinente, não digo que não. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que foi a nossa, tirando o Covid, um ano que não teve, ou não teve neste formato físico, mas calhar foi a nossa quinta edição. Dizer que, física, dizer-te que nós, quando entramos, já fomos nós os responsáveis por mudar não foi o conceito, porque o conceito é sempre igual, mas a estrutura organizativa do espaço, nós promovemos essa organização, porque tínhamos essa ideia clara que a FAC precisava de ser regenerada. Tínhamos essa ideia. Fomos nós que mudámos o palco de sítio, fomos nós que mudámos a entrada por forma a obrigar as pessoas a passarem no corredor dos expositores, fomos nós que pusemos os bares privados a darem ali mais animação numa área, numa zona onde também há exposição e conseguimos aqui garantir coisas boas para todos. Fomos nós que pusemos o palco secundário no meio para as atividades durante a tarde do programa mais variado poderem ser em proximidade, mais perto das tasquinhas, mais perto dos bares e dos expositores. E eu não tenho dúvidas, e não quero com isto dizer que não tens razão, porque eu estou a sentir que tem que se revitalizar novamente qualquer coisa. Mas, de facto, foi também visto por muitos que a melhor facto sempre também foi do nosso tempo. É verdade, no período pós-Covid, uma altura mais propensa a isso, onde as festas rebentaram por todo lado e, de facto, a FAC foi uma delas. E temos registros fotográficos incríveis das noites. Mas concordo contigo. Há margem para melhorar e há margem para inovar. Não digo que não. Temos que pensar nisso. Esta estratégia é sempre desenvolvida em consonância com o nosso tecido associativo local. As empresas não fazem parte do planeamento. Naturalmente que são todas convidadas, em primeiro lugar, a renovar. Se não se portarem mal com a Junta de Freguesia, são automaticamente convidadas a renovar. Por incrível que pareça, neste ano, esta edição, até não foi daquelas onde houve mais dificuldade em garantir tecido empresarial. Conseguimos rapidamente ter a exposição fechada. E temos, de facto, uma mostra da nossa atividade associativa que nos ocupa ali uma área e que, se calhar, não querendo com isto ser insensível, porque nós somos sensíveis e gostamos de todos, mesmo aqueles que fazem um bocadinho menos que os outros, mas há ali uma área que, de facto, é pouco aproveitada em termos de mostra empresarial. Podia ser convertida em mostra empresarial. Se o corredor, dentro do corredor pode haver uma ala com tendas abertas para os dois lados para ganharmos ainda mais envolvência, se faz sentido voltar a equacionar, mudar o palco para outro lado, para mudar coisas, eu não digo que não. Se faz sentido pegar na tenda de DJ e tirá-la dali, eu não digo que não. Estamos abertos a essa discussão, devemos fazê-la num primeiro momento com as nossas associações. E estamos abertos a sugestões também da Assembleia, que são sempre bem-vindas e nós tomamos em consideração.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo então para o ponto 7, apresentação do arranque do ano letivo 2024-2025.
Sim, aqui, à semelhança do que fazemos em setembro, dar nota dos elementos qualitativos e sobretudo também dos quantitativos em relação ao arranque do nosso ano letivo, que aconteceu formalmente hoje. Não tive nenhum feedback negativo em nenhum dos nossos centros escolares. Falei hoje com a direção do agrupamento de escolas e na nossa freguesia, até à hora em que estamos, não houve feedbacks negativos, o que para nós é positivo. Estamos a sentir que, em termos de recursos humanos, que, como se sabe, nos últimos anos foi sempre um drama, as coisas estarão equilibradas. Estamos atentos. Amanhã, às 9 da manhã, já tenho uma reunião no centro escolar, creio que da Mata Mourisca, precisamente para falarmos com todas as funcionárias e otimizarmos o processo. Esta semana vamos fazer essas reuniões nos centros escolares todos. Ok? Decidimos estrategicamente deixar arrancar, que é para perceber onde é que está a haver falhas. Deixamos arrancar o ano e nessa semana reunimos com todos para perceber o que é que está a falhar, que é para conseguirmos intervir e corrigir. E pronto, anunciamos aqui 371 alunos, sendo que na guia 81 são do primeiro ciclo e 38 no pré-escolar. Na Ilha, 80 são do primeiro ciclo e 65 no pré-escolar. E na Mata Mourisca, 80 no primeiro ciclo e 27 no pré-escolar. Os serviços da Junta mantêm-se os mesmos. As atividades de enriquecimento curricular, conforme já anunciei aqui, vão ser novamente implementadas pela Filarmónica da Guia, com quem já reunimos durante a semana passada, com o agrupamento e com a Câmara Municipal de Pombal, precisamente para termos a garantia de que esta dinâmica continua com a taxa de sucesso que teve no ano letivo passado e, portanto, estamos em crer que temos as condições todas reunidas para termos mais um ano letivo estável, porque da educação se forma um povo e nós temos essa noção clara da importância que tem a nossa escola para o nosso território, para as nossas pessoas e para o nosso futuro também. E, basicamente, creio que é isto.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Passo então para o ponto 8, apresentação, discussão e votação da primeira alteração do mapa pessoal 2024.
Sim, este é essencialmente pro forma que legal, pelo facto de um dos funcionários de limpeza urbana da Junta que se aposentou ser dos quadros próprios da Junta. E como é dos quadros próprios da Junta, com esta atualização anunciamos à Assembleia e formalizamos um espaço vago que fica vago por esse motivo. Ficando vago, terá que ser alvo no futuro próximo de uma abertura de procedimento concursal para metermos o seu substituto. E é por isso que esta alteração do mapa pessoal tem que ser aqui votada. É só em cima desta circunstância, mais nada.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Posso passar o ponto à aprovação?
Minuta.
Sim, eu sei. Quem vota a favor? O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto à aprovação por minuto. Alguém se opõe? O ponto fica aprovado por unanimidade por minuto também. Dou por encerrada a sessão de hoje. Obrigada a todos por estarem presentes e desejo uma boa semana de trabalho a todos.
Muito obrigado, igualmente.